Bora então continuar aqui estudando a Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Vimos uma regrinha geral para quem ela é aplicada, tal. Agora vem comigo, que nós vamos dar uma olhada em um ponto que tem muita coisa na lei, mas há também alguns aspectos doutrinários, que é a parte que fala de princípios, os princípios que regem a licitação. Há vários, alguns, um passeio. Faz pra caramba, inclusive que você precisa saber deles. É algo estudado até em tópico de princípios, tal, suave, mas alguns são bem característicos e demandam uma atenção especial. E bora, que é isso que a gente vai fazer. Vem comigo e vamos então para esse ponto agora, que é o ponto que fala de princípios acerca das licitações. Então, quando a gente fala aqui de princípios, nós temos vários. Vamos analisar um por vez com as suas principais características. O primeiro princípio que nós vamos analisar é um super importante para a sua prova, que ele tem uns pontos bem legais na lei, que é o princípio da igualdade, também chamado de princípio da isonomia. Princípio da igualdade ou princípio da isonomia. Tanto faz, tá? A banca falar para ti igualdade ou falar isonomia. Dá na mesma aqui. O que que a igualdade, o que que a isonomia trata, Thales? Olha, esse princípio fala que a administração pública deve tratar os visitantes de forma isonômica. Ou seja, é vedado, é proibido que o administrador público trate os licitantes. É vedado, então, tratar os licitantes. Pessoas que estão participando da licitação com privilégios ou mesmo com discriminações. É vedado tratar os licitantes com privilégios ou discriminações. Olha, eu vou te dizer, hein? A licitação, em alguns pontos, ela é um pouco parecida com o concurso público. É que no concurso público, a administração faz essa competição para preenchimento de um cargo. Aqui é para a celebração de um contrato. Então, com as devidas adaptações, muita coisa aqui é parecida com o concurso público. Igual no concurso público, trata todo mundo isonomicamente. Essa é a regra, F. Mas estou falando que é a regra porque tem o quê? Exceção. E a banca ama essas exceções aqui. Então, vamos lá. Olha só o que nós vimos. Qual que é a regra? É igualdade, é isonomia. Beleza. Mas tem exceções? Sim, há exceções. Olha só. Cuidado, aqui há exceções. Como assim, professor? Exceções. Casos em que é admitido o tratamento diferenciado. Casos em que o tratamento diferenciado é admitido. Mas por que, professor, ele é admitido? Porque está na própria lei. A própria lei traz essas situações de tratamento diferenciado. Vamos ver que hipóteses são essas. Vamos lá. Então, quando a gente fala aqui de tratamento diferenciado, ó, primeiro caso que nós vamos ver. São algumas regras utilizadas para critério de desempate. Imagine que nós temos uma igualdade de ofertas. Tudo igual. Como que nós vamos desempatar? Vai tirar no par ou ímpar? Não. Então aqui é uma primeira exceção. Pensa comigo. Qual que era um dos objetivos que a gente viu mesmo? Ah, o desenvolvimento nacional sustentável. Legal. Então, quando nós tivermos o empate, para desempatar, nós vamos utilizar critérios melhor para a gente, melhor para o Brasil. Responde para mim. Bem fácil. Empatou. Uma empresa brasileira, uma empresa estrangeira. Qual que é melhor? Uma empresa aqui no Brasil, uma empresa no exterior. Qual que é melhor para a gente? Aqui no Brasil. Porque olha só, é uma empresa que vai pagar impostos no Brasil, vai contratar empregados no Brasil, vai pagar impostos no Brasil, ela vai girar a economia brasileira. Então é muito melhor para a gente. Então a gente tem isso em mente na hora de fazer o critério de desempate. Vem comigo, olha como funciona, ó. Então, quando empatar, olha como será o desempate. Primeira regra é quando nós tivermos bens produzidos no país. Ah, eu achei que era empresa brasileira. Não, não. Empresa brasileira é o segundo critério de desempate. Você já vai entender o porquê. Empresa brasileira é o segundo critério de desempate. Veja bem se não faz sentido. Imagina assim: tem uma empresa brasileira que está lá no Paraguai. E tem uma empresa argentina que está aqui no Brasil. Qual que é melhor? A brasileira que está no Paraguai ou a argentina que está no Brasil? A argentina que está no Brasil. Porque essa empresa argentina está pagando imposto onde? Aqui no Brasil. E a brasileira? Está pagando lá no Paraguai. A empresa argentina está contratando o brasileiro. A empresa brasileira que está lá fora está contratando o paraguaio. Então é melhor a gente fazer aquela que está no país. Então é algo feito no país. Cuidado. Empresa brasileira é o segundo critério de desempate. E é muito comum essa pegadinha, banco, ó. Ela troca, ela vai falar para você que o primeiro critério utilizado como desempate é a empresa brasileira. Mentira, é o segundo. Mas acabou não. Há outros critérios também. Há outros critérios também. Se não for o caso, a gente parte para o terceiro. Que é a empresa que invista em pesquisa e tecnologia. Empresa que invista em pesquisa e tecnologia aqui no Brasil, aqui no país. Se não for o caso, partimos para o quarto, que é a empresa que atenda aos requisitos de acessibilidade. Empresa que atenda aos requisitos de acessibilidade. Quando a gente fala aqui acessibilidade, são aquelas empresas que fazem uma reserva de cargos para deficientes. Uma reserva de cargos para deficientes. Ou para reabilitados na Previdência Social. Uma reserva de cargos para deficientes ou reabilitados da Previdência Social. São pessoas que, em um primeiro momento, teriam uma certa restrição de mercado. Mas o mercado é meio preconceituoso, sabe? O mercado não quer contratar a pessoa que tem uma deficiência ou a pessoa que foi acidentada, mas se reabilitou na Previdência Social. Então, o que acontece? A lei dá tipo uma moralzinha para essa empresa legal, para essa empresa que atende requisitos de acessibilidade, fazendo uma reserva mínima, definida em lei, de cargos para essas pessoas. Legal? Professor, ainda assim empatou. Caraca, ainda assim empatou? Aí vai para o último critério. O último critério é o sorteio. Se ainda assim empatar, nós vamos para o último critério, que é o sorteio. Quando nada mais resolve, a gente vai para o sorteio. Então, repare, estamos vendo aqui uma hipótese de tratamento diferenciado que está sendo admitido. É um tratamento diferenciado, mas ele está sendo feito, ele é admitido. Beleza? Cuidado. Qual que é a principal observação nessa parte aqui? A ordem, ó. Essa ordem a banca troca. Ela vai falar para você que quando houver empate, o primeiro critério utilizado é empresa brasileira. Negativo, mentira. É bens produzidos no país. A empresa brasileira é o segundo critério. É fácil, tá? Normalmente ela só inverte a ordem aqui dessa regra e tá de boa. Fechou? Legal. Mas acabou não. Esse é o primeiro exemplo que nós temos de tratamento diferenciado. Sim, tem mais dois na própria lei. Vem comigo. Há mais dois casos de tratamento diferenciado na própria lei. Vamos lá. Bate o print que eu tô trocando, hein? Rapidex. Vou trocar de tela. 3, 2, 1, partiu. Vamos lá, ó. Olha só, há mais hipóteses de tratamento diferenciado. O próximo que nós temos aqui é uma determinação na Lei 8666 de que pode ser estabelecida uma margem de preferência. Então, eles podem fazer aqui uma margem de preferência. Por quê, professor? Olha só, raciocina comigo. Imagina que vem uma empresa e a gente faz uma licitação, beleza? Beleza. Aí tem assim, ó. Uma empresa fala que vende por 100, só que essa aqui é uma empresa estrangeira. E tem uma empresa brasileira que falou que faz por 110. Teoricamente, a empresa estrangeira ganhou, a proposta é mais baixa. Mas raciocina com o tio aqui. Às vezes não é melhor pagar um pouquinho mais caro, mas contratar uma empresa que produziu bens no país, contratou brasileiros, pagou impostos no Brasil? É. Então, em alguns casos, compensa pagar um pouquinho mais caro, mas movimentar a economia interna. Desenvolvimento nacional sustentável. Por isso, a lei cria, ela diz que pode ser feita, então, o estabelecimento de uma margem de preferência. Vamos ver como é a regra disso. Vem cá, vem cá. Olha só como funciona. Essa margem de preferência. Essa margem de preferência. Ela será feita por um ato do Poder Executivo. Então, é o Poder Executivo Federal, no caso, que estabelece essa margem de preferência. Essa margem pode ser de até 25%. Repare que não é uma margem pequena, é uma margem grande. E essa margem estabelecida, esse ato, ele tem validade de um prazo máximo de 5 anos. Ô Thales, e como funciona aí essa margem de preferência que a gente está vendo aqui? Essa margem de preferência pode ser estabelecida para serviços nacionais que atendam a determinadas normas técnicas brasileiras. Da mesma maneira, também pode ser estabelecida essa margem para aquelas empresas de gente fina que preencham os requisitos de acessibilidade. Então, essa margem de preferência pode ser estabelecida nesses casos: serviços nacionais que atendam normas técnicas brasileiras, beleza? E também empresas que atendam aos requisitos de acessibilidade. Só que é o seguinte: muita empresa acaba preenchendo o requisito de acessibilidade justamente para ter essa vantagem aqui nas licitações. Tem muita empresa que vive de contratar com o poder público. Aí o que ela faz? Ela preenche os requisitos. Por que aquela margem de desempate é bem difícil acontecer? Serviço Nacional acaba enquadrando todo mundo. Então, ela justamente acaba preenchendo os requisitos de acessibilidade justamente para ter essa margem de preferência, para ter essa vantagem para licitar. Ah, professor, mas ela está contratando eles, não é de coração, então. Não, mas não importa se é de coração que ela está contratando essa galera. O que importa é que ela está preenchendo o requisito e está jogando eles de volta no mercado, beleza? Mas acabou. Tem mais uma hipótese ainda de tratamento diferenciado que a lei admite. Tem mais uma hipótese. Olha só. Determina a Lei 8666 de 93 que microempresa e empresa de pequeno porte, famosa ME, EPP, microempresa e empresa de pequeno porte, a lei fala que elas terão um tratamento diferenciado e favorecido. Então, microempresa e empresa de pequeno porte, elas terão um tratamento diferenciado e favorecido na forma da lei. Essas empresas menores, elas têm que ter uma certa vantagenzinha, senão elas não aguentam competir com empresa grande, não. Então, para que elas consigam ser também competitivas, a 8666 fala que a legislação deve dispor de regras acerca de um tratamento diferenciado, um tratamento favorecido para a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, o que nós extraímos aqui? Que a regra é o tratamento isonômico, mas não é uma regra absoluta. Há várias situações em que pode ser feito um tratamento diferenciado. Desempate, margem de preferência, microempresa, empresa de pequeno porte. Cai pra caramba essa parte. Fica bem de olho nela e vai lá. Bate o print aí, que o tio já vai trocar de tela de novo. Nós vamos para o próximo princípio. Vai lá. 2 segundinhos para trocar de tela. Não pode ficar marcando, não pode ficar bizonhando. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o próximo. Então, último, microempresa e empresa de pequeno porte, que a gente viu, tem esse tratamento, mas que lei, não interessa a lei. Aí a lei própria, para a gente aqui, só importa que ela fala da maneira que está aqui, tá? Essa regulamentação não é objeto do nosso estudo agora. Legal, vamos para o segundo princípio. É o princípio da legalidade. Ah, esse aqui é de boa, hein? Esse aqui é de boa, porque a legalidade é um princípio exaustivamente estudado em momentos oportunos. E quando a gente fala da legalidade, significa que tanto a administração pública, significa que tanto a administração pública, como também os licitantes, têm esse dever de observar as disposições legais. Tem essa obrigatoriedade de observar as disposições legais. Então, a licitação é feita de acordo com o que está na lei. A administração pública e esses licitantes, eles não podem fazer como eles bem entendem. Ah, vamos fazer aqui de um jeito que a gente combina? Negativo. A licitação é regida pela lei. Ela tem os seus atos, os seus procedimentos determinados em lei. E tanto a administração pública quanto os licitantes têm que observar. Eles falam, ah, vamos fazer de um jeito diferente? Não pode, não pode. Tem que fazer como está na lei. Poxa, vamos combinar que é algo óbvio, né? Esse princípio aqui é um filé. Esse princípio é um filé. Aí tem o terceiro, que também é grátis, que é um passeio. Que é o princípio da moralidade. É o princípio da moralidade, também podendo ser chamado aqui de princípio da probidade. Princípio da moralidade e princípio da probidade. Cara, isso aqui não demanda praticamente explicação, né? Isso aqui é algo também conversado em momento próprio, mas a gente sabe que a moralidade e a probidade é aquele dever, é aquela exigência de uma atuação ética, de uma atuação moral, de observar não apenas o que está na lei, mas também agir de forma honesta, de forma justa, de forma proba. Princípio também grátis. Vamos combinar que isso aqui é bem de boa. Aí nós temos um quarto princípio, que é um princípio que está expresso na Constituição Federal, e lá no tópico oportuno também é bem destrinchado, mas aqui para a gente ele vem de forma bem suave, que é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade tem todas aquelas decorrências que nós sabemos. Que impõe ao administrador público uma atuação impessoal, pautada pela isonomia, pela finalidade pública, vedando a promoção pessoal, bem de boa. Mas o que eu joguei a impessoalidade é porque eu quero relacionar esse princípio como próximo, que é o princípio do julgamento. Objetivo, relacionar esse princípio como próximo. Vou fazer ele mais retinho aqui, peraí. que é o princípio. Não funcionou, mas tá bom, que vale a tentativa. É o princípio do julgamento objetivo. Então a impessoalidade, ela é bastante ligada a esse princípio aqui. A impessoalidade, ó, que a gente acabou de falar dela, ela é bastante relacionada a esse princípio aqui, do julgamento objetivo. Então a banca poderia falar em impessoalidade, mas é mais comum que ela use o termo julgamento objetivo. O que que esse princípio trata, professor? Esse aqui é bem legal, olha só. O princípio do julgamento objetivo é o princípio que determina que a seleção da proposta vencedora, esse princípio fala que a seleção da proposta vencedora é feita de que maneira? A seleção da proposta vencedora é feita mediante o estabelecimento de critérios objetivos que foram previamente fixados. Critérios objetivos que foram previamente fixados, ok? Ok, vamos entender isso aqui. Professor, o que é um critério objetivo? Deixa eu te explicar a diferença básica de objetivo e subjetivo. Vou colocar um exemplozinho aqui. Ó, tem dois caras. Tem esse aqui, o verdinho, e tem o outro aqui, que é o roxinho. Beleza? Quem é o mais alto? O mais alto é o roxinho. Aqui não é uma questão de opinião. Então, definir quem é o mais alto é um critério objetivo. Tipo assim, ah, mas na minha opinião o verde é mais alto. Que opinião jumentina é essa? Não tem. É o critério objetivo. É só pegar uma régua. Você pega uma régua, mede os dois e você vê quem é mais alto. Não tem variação de opinião, não tem juízo de valor aqui. Isso que é um critério objetivo. Critério subjetivo. Ah, eu acho esse aqui mais bonito. Então, quando você fala, isso é subjetivo? Uns gostam de um jeito, outros gostam de outro, assim, assado, varia. Tem gente que gosta de cada coisa nesse mundo a gente come de tudo, você não tem ideia. Então cada um gosta de uma coisa, filho. Cada um gosta, cada coisa que o povo gosta, aí é subjetivo, é algo que varia. Então o que é objetivo? É algo que não varia. É algo mais fácil de verificarmos. Quem é mais alto? Agora, quem é mais bonito? Aí é subjetivo, sacou? Sacou. E a licitação tem a proposta mais vantajosa selecionada mediante critérios objetivos. Não vai o administrador chegar assim e falar: ai, deixa eu ver qual que eu gosto mais. Não, não tem essa de gostar mais. Tem critério objetivo. Ele vai fixar os requisitos. Sabe onde nós encontramos muito isso? Em concurso público. Lá no edital, nós temos critérios objetivos. Tá lá, ó. A seleção é feita como? Ah, tem prova de conhecimento específico, conhecimento geral, divisão por questões. Tem a pontuação. Quem estiver dentro dessa colocação parte para a etapa de escrita, ele coloca as regras. Você pega um curso da área policial, por exemplo, ele põe lá que aí depois vai ter o TAF, vai ter o exame psicotécnico, ele coloca as regras. Então são critérios objetivos. Ele não vai chegar e falar assim: ó, vai ter uma etapa que a gente vai olhar quem tem mais cara de servidor. Isso aí não pode. Isso é critério subjetivo. É parecido com o concurso. São critérios objetivos previamente fixados. É igual o edital de concurso. Você chega lá na hora da prova e descobre o que vai acontecer? Não. Já falou o que vai acontecer. Quais são as matérias, quantidade de questões, o dia, horário de prova, tudo previamente fixado. Beleza? Show de bola. Esse é o princípio do julgamento objetivo. A seleção da proposta vencedora é feita mediante adoção de critérios objetivos que foram previamente fixados. Legal? Legal. Claro que em alguns casos pode ter um pouquinho de subjetividade envolvida, tipo no caso da melhor técnica, tal, mas aí é um outro assunto. Se a banca fala de princípio, ela vem nessa regrona geral traçada aqui. Então vai lá, copia aí, bate o print que eu já vou trocar de tela e passar aí para o próximo princípio. Vamos lá que a gente já vai trocar de tela também, beleza? Beleza, três, estou trocando, hein? Acelera aí. Vamos lá para a próxima agora, que agora nós vamos para o nosso sexto princípio. Vamos lá. O sexto princípio é um princípio também que já é bem conhecido nosso, que é o princípio da publicidade. Também é um princípio bem conhecido, um princípio bem tradicional, que é o princípio da publicidade. O que a publicidade traz? A publicidade é o princípio que traz uma transparência que traz uma transparência ao procedimento licitatório. Esse princípio determina que os atos licitatórios esse princípio determina que os atos licitar, opa, que eu escrevi errado aqui, licitatórios, os atos da licitação, eles são públicos. Poxa, de boa, né? É a regra que a gente conhece. Essa é a regra. Pois é. Se eu estou falando regra, é porque tem o quê? Exceção. E aí vem o sétimo princípio que é relacionado com o princípio acima estudado, que é o princípio do sigilo das propostas. É o princípio do sigilo das propostas. As propostas são sigilosas. As propostas são sigilosas. Então você vai notar que o sexto e o sétimo princípio também são relacionados. As propostas são sigilosas até o momento da abertura. As propostas são sigilosas. Um licitante não sabe quanto o outro está oferecendo até o momento da abertura. Deixa eu aproveitar aqui para te dar uma explicaçãozinha bem rápida. Funciona assim: a pessoa que vai participar da licitação, porque esquece eletrônico, tá? Isso aqui é tudo no papel, coisa antiga. Ela chega lá com dois envelopes. Um envelope contendo os documentos, o outro envelope contendo as propostas, o quanto ela oferece. Só que tem um detalhe: esse envelope com as propostas, ele está lacrado. Um licitante não sabe quanto o outro está oferecendo. Justamente por isso, eles vão tentar jogar o preço lá embaixo para ganhar a licitação. Aí vai transcorrendo, vai chegar o momento oportuno que ele vai abrir esse envelope, ele rasga o envelope e vê a proposta, aí a gente sabe quanto foi oferecido. Então cuidado, que isso aqui é bem bobo em prova. A banca fala para você: todos os atos da licitação são públicos, sem exceção. Mentira, a proposta é sigilosa. Ou a banca inverte. Ela fala assim, ó: os atos da licitação são sigilosos, salvo quantas propostas. Não, ele inverteu. Os atos são públicos, a proposta é que é sigilosa. Bem fácil, né? É só ler com atenção para não cair em pegadinha. Vamos lá, vamos para o nosso oitavo princípio. Um princípio bem fácil e também é um princípio bastante característico aqui das licitações. É o princípio da competitividade. É um princípio bem tranquilo e que é bastante característico aqui das licitações. O princípio da competitividade, ele veda, ou seja, ele proíbe que sejam estabelecidas condições que limitem injustificadamente, a competição. O que nós vimos? Que a licitação tem por objetivo? Que a licitação tem por objetivo obter a proposta mais vantajosa para a administração pública. A proposta mais vantajosa. E olha só, para nós obtermos a proposta mais vantajosa, quanto mais gente, melhor. Você não concorda? Sim. Então, se ela fica criando frescuras que limitam a competição, a proposta não vai ser tão boa. Ela faz de forma ampla. Então, ela evita coisas tipo preferência por marca, coisa muito técnica, coisa fresca. Então, ela não pode criar requisitos desnecessários, impertinentes, que limitem a competição indevidamente. Claro, podem ser exigidos alguns requisitos quando for tecnicamente justificável. Mas olha o que eu escrevi aqui, não pode colocar exigências que limitem injustificadamente a licitação, a competição. Bem simples, né? Princípio bem de boa. Então, em alguns casos, ela pode sim vir com umas coisas meio esquisitas, desde que seja tecnicamente justificável, ok? Ok, professor. Bate o print, copie. Nós vamos para mais um. Vamos para o próximo princípio. Faltam dois só, e são os dois, ouso dizer, que estão entre os três mais cobrados da prova. Mais cobrados em prova. Vamos lá então agora, para o nono princípio, que é um bem característico da 8666 aqui das licitações. Que o nono princípio é o princípio da vinculação a um instrumento convocatório. É o princípio da vinculação a um instrumento convocatório. Olha o nome, ó. Instrumento convocatório. Instrumento o quê? Convoca. Mas convoca o quê, professor? Ué, convoca a pessoa para participar aqui da licitação. A vinculação ao instrumento convocatório, nós estamos falando aqui do edital. Ou da carta convite. O que significa? Que essas regras que foram traçadas no edital ou na carta convite devem ser observadas. Então, é a obrigatoriedade que tem tanto a administração pública quanto o edital, quanto os licitantes, da observância das regras que foram tratadas. Igual concurso público, velho. Quando ele coloca ali os critérios do edital, tem que colocar. Por exemplo, ó, pensa comigo. Imagina que vai fazer um concurso público para o qual tenha lá o TAF, Teste de Aptidão Física. Aí, durante o estudo, você se prepara fisicamente, fazer barra, tal, pular, saltar, nadar, correr, dar piruleta. Aí, depois, chega lá, passou a primeira fase, passou a segunda, a banca fala assim, ah, vou fazer TAF, não. Vou fazer TAF, não. Vai fazer TAF, sim. Por quê? Porque eu treinei para o TAF. Eu sei que muita gente vai ser eliminado e eu vou subir na lista. Então, aquelas regras que foram estabelecidas no edital na carta convite, elas são, entre aspas, leis entre a administração e os licitantes. Eles têm que ser observados. Mas deixa eu falar uma coisa bem óbvia para você. Não é óbvio que o que está no edital e na carta convite tem que estar de acordo com a lei? Claro, tem que estar de acordo com a lei. Então, isso é óbvio, né? É óbvio que essas disposições devem estar de acordo com a lei. É óbvio que essas disposições devem estar de acordo com a lei. Beleza? Beleza. E agora vem o último e o princípio mais cobrado. É o último princípio e o mais cobrado de todos. É o princípio da adjudicação compulsória, também chamado de adjudicação obrigatória. É a mesma coisa, falar para você, adjudicação compulsória, adjudicação obrigatória, é a mesma coisa. O que esse princípio determina, professor? Olha só, o que é adjudicar? Adjudicar é entregar o objeto da licitação ao vencedor. Fala, oh, rapaz, tu é foda mesmo, hein? Você ganhou, tô aqui para você. Esse princípio fala que a administração pública é obrigada a contratar com o vencedor? Cuidado com a pegadinha. Vem comigo. Esse cai pra caraca em prova. Olha só. Olha só. A administração pública, ela não é obrigada? A administração pública não é obrigada? A celebrar o contrato. Ela não é obrigada a celebrar o contrato. Ela contrata se ela quiser. Ela contrata se ela quiser. Agora vem um ponto importante. Contudo, ó, se ela for celebrar, ela não é obrigada a celebrar o contrato. Contudo, se ela for celebrar, olha o se ali. Se ela for celebrar, deve ser com o vencedor. Se ela for celebrar, vou colocar mais resumidinho aqui, ó. Tem que ser com quem? Ué, com o vencedor. Ela não pode celebrar o contrato com outra pessoa que não o vencedor. É uma coisa bem simples. Não é o direito que o vencedor tem de contratar. Ele não tem direito subjetivo à contratação. O direito que ele possui é o direito de não ser preterido. É tipo assim, pular a vez dele. Então, cuidado, preste atenção. Não há direito subjetivo à contratação. O direito que ele tem é de que, se ela for contratar, é com ele. É o direito de não ser preterido. Bem fácil, né? Claro que em prova a banca faz pegadinha. Ela vai falar para você que é o direito que o vencedor tem de celebrar o contrato. Ele não tem direito garantido à celebração do contrato. De novo, o direito que ele tem é o direito de não ser preterido. É o direito de não passarem na frente dele. É o direito de que, se for contratar, é com ele e não com outra pessoa. Beleza? Bem fácil, né? Não é difícil, mas ó, eles fazem pegadinha em prova trocando essa regra aqui. Então vai lá, anota, bate o print aí, que nós vimos o nosso último princípio aqui da Lei 8666. Claro que tem alguns outros princípios, mas bem menos relevantes. O que você vai ver pesado em prova mesmo são esses, principalmente esses que a gente deu um destaque. O princípio da isonomia, o princípio da competitividade legal, da vinculação ao instrumento convocatório. E o mais importante de todos, que é esse último aí, né? Que é a adjudicação compulsória. Firmeza? Show de bola. Copiou, bateu o print. Bundinha na cadeira é muito estudo, mas a gente só está começando. Tem coisa pra caraca ainda para a gente ver de 8666. Então prepara o lombo aí que vai ser bacana. É comprido, é complexo, mas vem comigo. Confia que a gente vai resolver esse problema aí. A gente vai traçar os principais pontos, fazer esqueminha, mnemônica e tal. Vem comigo que vai ser um sucesso, valeu? Que a gente vai conseguir aí deixar essa lei mais tranquila, facilitar um pouco o teu trabalho, que é o papiro. Vamos lá? Um grande abraço, até a próxima aula, a gente vai conversando. Tamo junto, até mais, hein? Valeu!